Noticiário.
Ele lhe fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibi Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 29 de novembro de 2023, com os seguintes tópicos. Governador Archer Mangueira advoga a redinamização do clube de dadores de sangue no Namibe.
Não, nós vamos redinamizar o clube de doadores de sangue.
Empresas públicas são mais devedoras à segurança social angolana.
O Instituto não faz progresso. Os donos dessas empresas são entre eles.
Trabalhadores da função pública no Namibe consideram a escravatura moderna míseros salários que ganham.
Nós estamos a sofrer, temos essa sede da greve.
Governo do Namibe augura mais dinamismo no acompanhamento da atividade econômica da província.
Acompanhamento da atividade econômica.
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, coprodução de Ismael Pena, edição de Fonseca Ching. Eu sou a Esther Kulembe, apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O governador da província do Namibe, Archer Mangueira, disse que vai redinamizar o clube de dadores de sangue depois de identificar os fatores que estão na base da letargia que impede o funcionamento da organização. O governante máximo do Namibe fez este pronunciamento no termo das visitas de surpresa que efetuou esta terça-feira a algumas unidades hospitalares na cidade capital da província, onde agradeceu às instituições que têm promovido campanhas de doação de sangue.
Não, nós vamos redinamizar o clube de doadores de sangue que criamos de algum tempo esta parte. Já identificamos as causas de alguma letargia no funcionamento deste clube. Vamos certamente atacar essas causas e criar uma outra dinâmica no funcionamento do clube. Mas o apelo que fica é toda a sociedade civil namibense continuar mobilizada nesse exercício nobre e humano de salvar vidas. Aproveito aqui também para agradecer a todos aqueles que se têm juntado a essa causa, porque temos tido, portanto, o apoio e a solidariedade de várias franjas da sociedade civil, como sabe, jovens, várias organizações juvenis, militares, polícias, igrejas, mas precisamos que essa solidariedade seja permanente, se eleve.
Muitos trabalhadores angolanos chegam à idade da reforma para descobrirem uma realidade dura de aceitar. O dinheiro que durante anos descontaram para esse fim não existe, segundo noticiou a Voz da América na voz do jornalista Manuel José.
São muitas as queixas apresentadas pelos sindicatos de empresas que, ao longo dos anos, descontam no salário dos seus trabalhadores, mas acabam por não depositar para a segurança social. Muitos trabalhadores, depois de chegar ao período da reforma, são forçados a continuar no ativo até que a situação seja reposta. Segundo as centrais sindicais, as principais empresas incumpridoras pertencem ao Estado. O Executivo promete que o quadro atual está a ser invertido. O presidente da Central Geral de Sindicatos Independentes de Livres de Angola, CGCILA, Francisco Jacinto, diz ser curioso pelo facto da maioria das empresas que não fazem o depósito para a segurança social a pertencerem ao próprio Estado. E isto, no entender do sindicalista, inibe o Executivo de sancionar as empresas incumpridoras.
O Instituto não faz problema. Os donos dessas empresas são entre eles, que ao longo dos anos ficaram aqui a governar, constituíram empresas, não pagaram de fato a segurança social ali onde devia-se pagar. Estamos a falar das empresas privadas e públicas. Os maiores incumpridores da falta do pagamento do dinheiro descontado ao salário dos trabalhadores para a segurança social são empresas públicas. É o próprio Estado que não paga. E são dívidas de 15, 20 anos.
E esta situação provoca transtornos enormes aos trabalhadores na hora da sua reforma, segundo outro sindicalista, Miguel Alberto.
Havia empresas que descontavam da segurança social ao trabalhador, mas não faziam depósito à segurança social. E chegava no fim, num período da reforma, e isso complicava.
O Executivo, através do Ministério do Trabalho, diz que o seu serviço de inspeção tem feito tudo para inverter este quadro. Tanto é, diz o secretário de Estado para o Trabalho, Pedro Filipe, o seu pelouro já efetuou até o momento 29 mil visitas a empresas tanto nacionais como estrangeiras e tem aplicado ali onde é preciso sanções às empresas incumpridoras.
Nós temos estado a celebrar acordos que permitam que essas empresas possam liquidar essas dívidas em prestações na base dos prazos que nós estabelecemos por acordo. As empresas vão pagar em 3 anos, em 2 anos. Há até empresas, devido ao volume de dívida, nós temos estado a atribuir 5 anos. Partimos da lógica de que, mais do que recuperar o valor a qualquer custo, nós temos o principal interesse em manter os empregos.
O responsável máximo pelo Instituto Nacional de Segurança Social, Anselmo Monteiro, contabiliza mais de 5 mil empresas em falta.
Poderemos aqui dizer que temos 5.004 empresas devedoras, 366 já regularizaram de forma voluntária, 24 temos processos ativos e temos 208 solicitações para regularização.
Os trabalhadores da função pública no Namibe mostram-se ávidos à greve que as organizações sindicais nacionais pretendem desencadear para exigir ao governo melhores salários e condições de trabalho, cujo caderno reivindicativo já é em posse do Executivo. O desenvolvimento desta notícia é com o repórter Lloyd Espera.
Vítor António Seculo, visivelmente com salários míseros da função pública, o que chama de escravatura, manifestou a sua disposição à adesão à greve, caso venha a ser decretada por sindicatos do país.
Vítor Manuel António Seculo, a preocupação nossa é se a UNTA vai mesmo decretar a greve ou não. Porque nós, filiados, já temos sede há bastante tempo da greve. Nós estamos a sofrer, temos essa sede da greve. Só que a UNTA é que nunca decretou essa greve. Então, se for que é para decretar a greve, nós estamos 100% a favor da greve. Como que é possível um funcionário público vai à reforma na primeira categoria, ou então na categoria de entrada? Um funcionário entrou na educação no 13º grau e vai à reforma no 13º grau. Onde é que está o tempo de serviço?
No mesmo diapasão, a linha Órgão Rodrigues, que disse não aos sindicatos bajuladores e espera que a greve venha a ser decretada.
É verdade que nós estamos a viver uma escravatura e chega dessa escravatura. É lamentável que nós vivemos, sinceramente, eu digo na área da saúde porque eu sou enfermeira. É muito triste e esse lema escravatura que vai avante. Nós não queremos um sindicato banjulador. O que é que acontece? A nível nacional, às vezes, decretam a greve, mas aqui o Namibe dorme. Por quê? Porque nos calam. Basta decretar a greve, as pessoas tentarem movimentar, são os tais próprios que estão em frente, que depois ficam a nos calar. E nós não queremos ser escravos.
Kembo Ferraz, vindo de Luanda, em nome das centrais sindicais, explicou que as organizações sindicais realizarão assembleia em todo o país, dia 5 de dezembro próximo, onde será definida a data da greve.
Mobilizar os trabalhadores, que haverá assembleia que vai decretar exatamente este caderno. Nessa fase ainda é conferência. E esta conferência vai ditar que no dia 5 de dezembro haverá assembleias em todas as províncias do país. E esta assembleia é que vai decretar a greve, tanto da função pública como das empresas privadas, para aprovação deste caderno. Não, deste caderno e, consequentemente, já a greve, que vai disponibilizar no país nos dias Depois desta Assembleia da aprovação e de decretarmos a greve, vamos encontrar a data que a greve exatamente começa já. A escravatura que o nosso caderno espelha tem várias vertentes, como podeis perceber. Por exemplo, qual é o salário mínimo da função pública que o Estado angolano paga? E esses 32 mil kwanzas representa alguma coisa? É mais do que escravatura. Até o colono do Salazar não pagava assim. O governo português, aquele que hoje nós todos levantamos a mão, quando é dia 4 de fevereiro, início da luta armada, não pagava, não maltratava assim o angolano como hoje estamos sendo maltratados.
Os novos membros do governo provincial do Namibe, recentemente nomeados, prometem imprimir novo dinamismo no funcionamento público na província. Todos os dados com o repórter Domingos Marques.
O governador do Namibe disse terça-feira, 28, que a nomeação de um novo responsável para a Direção do Desenvolvimento Econômico do seu Pelouro, recentemente empossado, vai imprimir um novo dinamismo no acompanhamento da atividade econômica, com destaque para o setor empresarial privado.
Agradecer também pelo facto de terem aceito o nosso convite para integrarem a nossa equipa. E aqui destaco particularmente a necessidade que temos de dar um outro dinamismo ao acompanhamento da atividade económica na nossa província, particularmente ao setor empresarial privado e cooperativista. Precisamos, de facto, de fazer uma monitorização mais cuidada desse setor importante para a diversificação da nossa economia.
Ângela Nilumba, atual diretora do Gabinete Provincial do Desenvolvimento Econômico, no final da tomada de posse, disse que vai massificar a legalização das cooperativas.
Para este gabinete, eu pretendo dinamizar o setor produtivo pela legalização e massificação das cooperativas, a fim de que elas possam aceder com a maior facilidade aos créditos que estão disponíveis na banca. O Namibe, de modo estatutário, não pode fazer muito porque as competências recaem quase todas ao Ministério. Logo, nós queremos trazer essas responsabilidades para nós, podermos fiscalizar e responsabilizar as empresas daquilo que eles têm a fazer em prol das pessoas concretas.
Quais são os desafios daqui para frente?
Os desafios são inúmeros. O Gabinete de Desenvolvimento Económico Integrado integra 4 departamentos, todos desafiantes. Então, os maiores desafios é dinamizar a economia da província, fazer o Namibe crescer e ser atrativo.
Melhorar a qualidade de vida das comunidades locais é um dos principais desafios da Djamila Cavanda, assessora do governador para as comunidades e sociedade civil.
Os desafios são vários, mas estamos preparados para os mesmos. Vamos abraçar com todo o profissionalismo possível. Esperamos dar continuidade naquilo que é a nossa missão, melhorar a qualidade de vida da nossa população.
É um lugar-chave que tem a ver com as comunidades.
É um lugar-chave e, como o cargo o mesmo diz, estamos aqui para assessorar, então vamos trabalhar na assessoria com o governador para auxiliar naquilo que são as dificuldades que as comunidades têm apresentado.
Os restos mortais de Clemente Indala, ex-jornalista da Angop no Namibe, já repousam no cemitério municipal de Moçambique. O jornalista Fonseca Ching completa a informação.
Foi a enterrar terça-feira, 28 de novembro de 2023, no cemitério municipal na cidade capital do Namibe. O antigo jornalista sênior da agência Angola Press, Clemente Dalla, falecido na noite de quinta-feira 23 do ano em curso, vítima de doença. A cerimónia fúnebre, como é da Panágio, foi marcada por cânticos religiosos, chuva de lágrimas, lamentos, entre outras homenagens dos familiares, antigos colegas de profissão, amigos, irmãos da Igreja, Assembleia de Deus Pentecostal e outros e conhecidos. Clemente Dalla, que já estava reformado, foi quadro sênior da Angop Namibe, com a caneta na mão, deu o melhor de si na dignificação da Agência Angolana de Notícia. Que a sua alma descanse em paz.
Namibe fala a verdade, ponto final. Muito obrigada a todos. A verdade dói, mais liberta. Eu sou Esther Colembe, estamos juntos.
Fala a verdade.
Verdade dói, mais liberta. Estamos juntos.